Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
E o quadro Entre Laços, essa parceria com a Oncoclínica, recebe hoje para falar de um assunto muito sério. Isso mesmo, muito sério. Nós estamos com o doutor Rodrigo Carvalho Marotta, ele é radio-oncologista. O tema da neoplasia do sistema nervoso central. Muito bem, doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo não é nosso aqui da nossa terra, mas está chegando e vai se considerar da nossa terra, porque vai gostar. Fala de onde vem, doutor Rodrigo?
Eu venho do interior de São Paulo, na verdade, formação na capital de São Paulo, e cheguei semana passada para atuar como radio-oncologista na Oncoclínica.
Tá certo. Muito bem, quanto tempo já está na área?
Já estou há 4 anos formado e na área de radioterapia por três anos. Né?
Certo. O que é radio-oncologia? Que especialidade é essa?
Essa é uma especialidade médica com o intuito de tratamento geralmente oncológico, né, de tumores de qualquer parte do corpo, que utiliza a radiação ionizante, para tentar erradicar estas células.
Tá certo. Bom, então já explicou para nós o que é a profissão do doutor aí. Agora, doutor Rodrigo, o que são os tumores do sistema nervoso central? Pode responder para nós, aos ouvintes do Entre Laços?
Vamos lá. Então, os tumores do sistema nervoso central, ele é um grupo muito amplo de neoplasias, tanto do cérebro quanto da medula espinhal. É importante saber a diferença entre os tumores que se originam no cérebro ou na medula, que são os tumores primários, ou dos tumores que se originam em outros órgãos e que acabam se disseminando para o cérebro, que são os tumores secundários ou as metástases. Os tumores que mais se disseminam para o cérebro são os de pulmão, pele, no caso melanoma, e mama. Outro grupo de tumores são os benignos, como meningioma grau 1, neurinoma do acústico, que geralmente possuem um crescimento lento e tem uma forma diferente de abordagem dos tumores malignos.
Certo. Bom, mas e qual é a epidemiologia destes tumores na população?
Nos adultos, os tumores secundários, ou seja, as metástases, elas são mais prevalentes que os primários e são tratados de forma diferente. Por exemplo, os tumores de mama que se disseminam para o cérebro são tratados como tumor de mama. Dentre os primários, 80% estão na faixa pediátrica, geralmente abaixo dos 15 anos. Nesta faixa, eles são o segundo tumor mais prevalente, perdendo apenas para doenças hematológicas, as doenças do sangue, como linfomas e leucemias. Já o risco do tumor primário, ele vai diminuir conforme a idade avança, quando há outro pico de incidência ao redor da 7ª década de vida, ou seja, 60, 70 anos.
Certo.
No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, menos de 3% de todos os tumores, malignos são do sistema nervoso central. E não há diferença entre incidência entre homens e mulheres. A incidência aproximada, inclusive no estado do Mato Grosso do Sul, é de aproximadamente 5 casos novos a cada 100 mil habitantes.
Então não é comum, né?
Não, é um tumor relativamente raro se comparado
aos
demais.
Muito bem, doutor Rodrigo, quais são os fatores de risco e se existe alguma forma de prevenção? Pergunta importante.
Isso, exatamente. Um dos fatores de risco é a exposição prévia à própria radiação. Geralmente aqueles pacientes que na infância receberam um tratamento com radioterapia devido a algum outro tipo de tumor, ou até mesmo aqueles sobreviventes de alguns acidentes radiativos ou até mesmo de ataques a bombas atômicas. E esta radiação ela pode induzir alguns meningiomas ou até mesmo gliomas, e até décadas após a exposição. Além disto, algumas síndromes genéticas elas podem predispor o surgimento destes tumores. Uma pergunta bem frequente é se o micro-ondas ou falar muito tempo ao telefone celular pode causar câncer
para
o cérebro. Este é um tema muito controverso. O objetivo de muitos estudos atualmente, porém, não há dados que comprovem a relação das micro-ondas ou do uso frequente de celular com o surgimento de tumores no sistema nervoso central. Hoje em dia, infelizmente, falando agora da prevenção, não existem vacinas ou qualquer outra forma de prevenção. E também não há necessidade de realizar exames de imagem com o intuito de prevenção para esses tumores.
Tá certo. Agora, doutor Rodrigo, como são classificados os tumores cerebrais?
Os tumores primários, eles podem surgir de qualquer célula do cérebro ou na medula espinhal. Tem alguns têm tipos celulares mistos, portanto, a classificação leva em consideração a origem destes tumores. Podem ser gliomas, astrocitomas, oligodendrogliomas e por aí em diante. A Organização Mundial da Saúde classifica os tumores também com base em como as células são vistas no microscópio, ou seja, em graus 1, 2, 3 ou 4. Os graus 1 e 2 são chamados gliomas de baixo grau, que são menos agressivos. Já os graus 3 e 4 são chamados gliomas de alto grau e possuem uma maior agressividade. Atualmente, a classificação também tem se baseado em fatores moleculares, como algumas mutações genéticas, IDH1, IDH2, 1P19Q, dentre outros. São informações importantes para se ter uma ideia do comportamento tumoral.
Muito bem. Agora, Dr. Rodrigo, quais são os sintomas mais comuns dos tumores do sistema nervoso central? Isso é uma pergunta importantíssima. Quais os sintomas?
Exato. Os sintomas, na verdade, não há um sintoma específico ou qualquer outro achado clínico específico que caracteriza esta patologia. Suas manifestações clínicas, elas serão decorrentes do crescimento tumoral, com infiltração ou obstrução de algumas estruturas cerebrais, ou até mesmo secundário à obstrução do fluxo do líquido do cérebro e aumento da pressão intracraniana. Os sintomas mais comuns, portanto, são dor de cabeça, náusea, vômitos, convulsões ou alguns déficits focais, como fraqueza ou perda de força, alteração da sensibilidade, alteração visual, alteração da fala e alguns déficits cognitivos ou da memória. Vale lembrar, é muito importante isso, que a maior parte desses sintomas especificamente, eles estão relacionadas a outras causas que não tumorais, como, por exemplo, algumas doenças infecciosas ou inflamatórias, acidente vascular cerebral, desidratação, dentre outras.
Muito bem. Bom, e para fazer o diagnóstico dessa doença, então, já que ela é meio complicada, como que é?
Uma vez que a principal hipótese diagnóstica é uma neoplasia cerebral, isso feito por um exame de algum médico, um médico generalista ou um médico de confiança, o principal exame de imagem é a ressonância magnética com contraste, a qual permite definir o tamanho, a localização e o grau de infiltração ou compressão das estruturas ao redor. A espectroscopia associada à ressonância permite obter informações bioquímicas dos tecidos, que auxiliam na definição da natureza das lesões. A biópsia nem sempre é necessária, a maioria das vezes se faz, porém nem sempre é necessária. Alguns tumores benignos, como meningiomas e neurinoma do acústico, eles possuem características muito específicas na ressonância. E se for uma localização onde uma biópsia pode trazer uma sequela neurológica irreversível, esta também pode ser descartada.
Tá certo. Bom, e as opções de tratamento? São muitas, são poucas? Como que são?
Em relação ao tratamento, nós temos três pilares de tratamento para o câncer, não só do sistema nervoso central, como os demais tipos de câncer. Geralmente a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Em relação aos tumores do sistema nervoso central, a principal modalidade terapêutica é a cirurgia. A neurocirurgia é um procedimento mandatório nos casos de pacientes com hipertensão intracraniana para alívio dos sintomas. Já a indicação de cirurgia para a remoção do tumor vai depender da sua localização, do seu tamanho, do tipo histológico e das características do próprio paciente. Outra modalidade é a radioterapia, a qual eu sou especialista. Na maioria dos casos, é necessária a aplicação de algumas sessões de radioterapia para a complementação do tratamento cirúrgico, com o objetivo de erradicar possíveis células tumorais residuais e, consequentemente, diminuir a chance de recidiva do tumor e aumentar a chance de cura. Atualmente, modernas técnicas de radioterapia, que permitem radiação mais localizada no local do tumor, têm reduzido significativamente as sequelas, já que evitam doses excessivas de radiação no cérebro normal. Em alguns casos, como em recidiva ou em tumores irressecáveis, a radioterapia pode ser aplicada de forma exclusiva ou até mesmo em conjunto com a quimioterapia. Por último, porém não menos importante, é a quimioterapia, que são medicamentos anticancerígenos com o objetivo de destruir células tumorais. Elas são indicadas em alguns tumores do sistema nervoso central e geralmente utilizadas junto e ou após a radioterapia. A administração pode ser feita via venosa ou via oral, e a depender do medicamento. Da mesma forma que a radioterapia, a quimioterapia também pode ser aplicada isoladamente ou em conjunto, em alguns casos de recidiva ou em tumores muito avançados. Em relação aos tumores benignos, a cirurgia também é o principal tratamento. Porém, em alguns casos, eles podem ser somente acompanhados sem qualquer forma de tratamento, uma vez que a taxa de crescimento é muito pequena, a ponto de não causar nenhum sintoma ou nenhuma complicação ao longo do curso da vida das pessoas.
Muito bem. Agora, e os efeitos colaterais desse tratamento? Como que são, Dr. Rodrigo?
Os efeitos colaterais, eles vão depender, então, do tratamento a ser utilizado. A radioterapia vai ter como principal efeito colateral um cansaço, uma perda de apetite, radiodermite, que seria uma inflamação da pele por onde os campos de radiação passam, a pele fica avermelhada, pode até descamar, e perda do cabelo no local onde os feixes passam. Já a quimioterapia vai depender do tipo do medicamento, da dose administrada e da duração do tratamento. Os efeitos colaterais podem incluir alterações sanguíneas, diminuição das plaquetas ou dos glóbulos brancos, perda de apetite, cansaço, náusea, vômitos, diarreia e perda de cabelo. Converse com um médico caso ocorra qualquer efeito colateral, para que possa ser tratado imediatamente de forma correta. Em alguns casos, o tratamento precisa ser adiado ou até mesmo suspenso por um determinado tempo para evitar que os efeitos se agravem.
Esses efeitos, ele varia de pessoa para pessoa?
Varia de pessoa para pessoa. Tem paciente que às vezes não sentem absolutamente nada de acordo com cada tratamento. Alguns pacientes têm uma sensibilidade um pouco maior, tanto a rádio quanto a químio, e acabam precisando às vezes de algumas intervenções sintomatológicas.
Acontece que uns também caem o cabelo, outros não caem? Acontece isso também? Ou na maioria das vezes?
Com relação à radioterapia, na maioria das vezes cai, também com relação à quimioterapia.
Tá certo. Dr. Rodrigo, o que é imprescindível para o tratamento oncológico?
Acredito que além do respeito e de uma boa relação médico-paciente, isso em qualquer área da medicina, é a multidisciplinaridade. Independente da localização do tumor, uma detalhada discussão de cada caso entre médicos cirurgiões, oncologistas clínicos, radio-oncologistas, onco-hematologistas, radiologistas e patologistas, bem como a necessidade de uma equipe especializada de enfermagem, psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas, são fundamentais para que o melhor tratamento disponível seja oferecido aos pacientes.
Tá certo. Bom, voltando um pouco para a Oncoclínica. Eu estive lá semana passada e está sendo montado um consultório, uma sala de radioterapia, o que é?
Nós chamamos de setor de radioterapia.
E é para isso que o doutor veio?
Exato.
Explica para nós sobre isso.
O setor de radioterapia, ele envolve um bunker, que é o local onde vai estar instalado o aparelho, o acelerador linear, que em breve nós inauguraremos lá na Oncoclínica, e junto com os consultórios também para atendimento médico e a sala de planejamento, né, que é onde nós fazemos todo o planejamento computadorizado dos pacientes. Não só o tumor do sistema nervoso central, mas como qualquer outro, eles devem ser muito bem avaliados antes de qualquer tratamento. Muitos deles possuem alguma forma de prevenção, não estou falando agora do sistema nervoso central, e sim de outros tipos de câncer. Portanto, a informação é muito importante. Então, qualquer dúvida que tenha, procurar um serviço de saúde adequado, né, um posto de saúde mais próximo da sua casa, aquele médico de confiança, aquele assistente de saúde de confiança, para que a população tenha as informações mais corretas possíveis, para que, se caso um dia precise, o tratamento seja também o mais adequado possível.
Muito bem, gostaria de agradecer, agradeço esse momento, sua presença, prazer em conhecê-lo. Seja muito bem-vindo à nossa cidade dourada, tenho certeza que vai gostar muito daqui. E na Rádio Coração, sinta-se em casa também, a sua mensagem final.
Muito obrigado.
Até uma próxima oportunidade.
Estarei aqui, se Deus quiser.
Então tá bom. Tivemos aí Dr. Rodrigo Carvalho Marota, radio-oncologista, que falou sobre a neoplasia do sistema nervoso central hoje no quadro Entre Laços.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.